porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolino, estou aqui para apresentar, como eu prometi lá no primeiro vídeo dessa semana, fazendo aqui prévia de resultado para o primeiro tri e agora de Banco do Brasil. Nada melhor que fazer prévia de resultado de Banco do Brasil. Pô, Bruno, por quê? Por que você está falando isso? Primeiro, porque eu tenho nada melhor que fazer a prévia de uma empresa que eu tenho pessoalmente, ou seja, meu dinheiro está também aí correndo esse risco, de certa forma, da empresa, mas porque vai ser um resultado bom. Beleza? Já dando spoiler para vocês. Resultado bom se traduz no quê, gente? Potencial de valorização das ações no longo prazo e, mais do que isso, dividendo para a gente no curto prazo. Por quê? Porque no dia 8 do 5, que é quando vai divulgar o resultado, tem anúncio novo. Quanto mais ação você tem, mais dividendos você recebe. Ponto final. Não tem segredo nenhum. Beleza? Então, se inscreva, deixa seu like, adicione aí na sua playlist, mande para seus amigos, abra a conta no Genial, o QR Code está ali. O link está na descrição. Aproveite e siga a Genial no Instagram, Genial Investimentos, e me siga também. Se quiser achar meus próprios vídeos, por exemplo, aqui no YouTube, você coloca meu nome, Bruno Rosolini. Tá? Então, todas essas empresas aí que pagam dividendos, eu acabo fazendo vídeos lá também. Beleza? Vamos lá, diretão ao ponto aqui. Já falei do dia, ok? Os analistas esperam, tá, que seja mais um trimestre de resultado robusto, também já dei esse spoiler. Olha só, os dois principais pontos aqui que o pessoal sempre gosta de olhar. Lucro. Porra, quase 10 bi, gente. Quase 10 bi em um trimestre. Tem banco que está previsto aí para alocar 12, 13 no ano. Aqui é 10, quase 10, né? 9,30 no trimestre. Ou seja, muito, muito bom. Olha o crescimento, tá? Mais de 8% ano contra ano. O ROI continua forte, aquela métrica, aquele indicador de rentabilidade, especialmente para banco, super importante de olhar, tá? Mais de 21%, ok? Aumentando 0,4 pontos percentuais trimestre a trimestre, mostrando já essa expansão, e ano contra ano melhor ainda, 1,4 pontos percentuais a mais. Já vindo, gente, de um cenário forte, de um ano forte que foi ano passado, tá? Com lucratividade forte, dividendo forte, assim, por diante, beleza? Uma coisa aconteceu e é fato, tá? Acho que é só importante mencionar para vocês que no trimestre passado, ou seja, no último tri aqui, a gente teve a parte ali do Banco Patagônia trazendo um resultado excepcional, tá? Então a gente viu o ROI do Patagônia ali superando os seus 37%, adicionando aqui para a lucratividade do Banco do Brasil quase 2 bilhões aí. Isso não deve acontecer, tá, mais, então esse resultado do Patagônia deve se normalizar, até o mesmo ROI deve cair para patamares mais normalizados, mas os analistas até falam assim, olha, se a gente exclui essa questão aí específica do Patagônia, aparentemente o resultado do quarto tri é muito parecido com o primeiro. Tá, então de novo, se o último já foi forte, aqui vai ser forte também. Acho que eu quis pontuar isso daqui só para o pessoal acabar não perpetuando algo que não é muito... muito normal de acontecer, como foi essa questão do Patagônia, excepcional, tá, no trimestre passado, tá? Algumas movimentações importantes que os analistas estão prevendo que vai acontecer no primeiro tri, tá? Eu também quis trazer aqui para vocês. Primeiro, uma melhora na provisão. Aqui eu fui até pego de surpresa, porque nas minhas próprias projeções que eu faço, até mostro o pessoal que me acompanha pessoalmente, né? Não aqui no Tudo Sobre Ações, porque aqui eu uso um pouco da visão dos analistas, mas lá no meu canal eu tinha até falado, olha, gente, talvez a provisão possa ser... possa não melhorar, pode ficar mais ou menos na mesma linha, até mesmo a inadimplência pode piorar um pouquinho, só que aqui eu fui pego de surpresa positiva, tá? Vendo que, na verdade, a provisão melhora, a inadimplência melhora também. Então isso é melhor ainda, né? Porque se minha projeção estava considerando pontos que são pressões negativas no resultado, pior, e eles vêm melhor, no final do dia melhor ainda, beleza? Então fui pego de surpresa, mas é uma surpresa positiva. Uma questão, entre aspas, ruim aqui, a gente vai ter uma maior alíquota de imposto nesse tri, o que vai prejudicar um pouco a linha do lucro, tá? E a menor contribuição, óbvio, do Patagônia, que eu já falei para vocês. Então, o que os analistas falam? O lucro antes do imposto deve crescer. Eles falam até crescer mais ou menos aí 3%, tá? Agora, vai diminuir depois do pagamento do imposto? o lucro líquido no final do dia, só por conta da líquida. Então não é nada muito específico relacionado ao operacional do banco, né? Que simplesmente é uma questão do imposto. Acho que não está muito no controle aqui nesse sentido. Como eu falei para vocês, né? A inadimplência também deve melhorar, muito puxado pelo segmento PF, tá? Que então deu uma melhorada. E, cara, gente, no final do dia isso aqui é adição de resultado, tá? É geração de valor pra gente, que gosta da empresa, que tem e que compra, beleza? Bom, pra 2024, falando o ano inteiro, tá? Olha isso, quase 40 bi de lucro, aumentando quase 9% ano contra ano, tá? Isso aqui é o meio do guidance do Banco do Brasil. Bruno, eu quero ser mais conservador na minha projeção pra ver se realmente vale a pena comprar. Beleza, se os analistas estão projetando o meio do guidance, trabalha no piso. Faz sua projeção com base no piso do guidance, ou até um pouquinho menos. Você vai estar sendo mais conservador, e se mesmo sendo conservador tiver margem de segurança para comprar, seu aporte fica racional. Fica quase que certo que você precisa comprar as ações. Beleza? Alguns pontos específicos aqui, tá? Que a gente vai ver para o ano. Crescimento da carteira de crédito, 10%, ou seja, isso é bom para o resultado. Crescimento da receita líquida com juros, quase 10%, bom para o resultado. Ao mesmo tempo que você tem um menor patamar de custo de crédito, que é bom para o resultado também. Então você adiciona crescimento nas linhas que são positivas, e você segura, né? Ou seja, tem uma melhora nas linhas que são negativas para o resultado. Isso tudo somado, dá ali aquele lucro alto, o aumento, o ROI bom, o dividendo bom também, beleza? Lembrando que dia 8 do 5 eles divulgam, aí a gente traz mais um vídeo aqui, fora também para falar dos dividendos que vão ser anunciados. A gente já sabia do dividendo porque foi divulgado via fato relevante no começo do ano, todas as datas. Tá? No mês 5 vai ter o anúncio no dia 8 e no final do mês vai ter um outro anúncio. Então se prepara aí para os seus aportes para você conseguir colher esses dividendos. Beleza? Recomendação oficial aqui da Genial de comprar, 34, cuidado, tá? Simplesmente houve o desdobramento de Banco do Brasil, então por isso que agora a gente está trabalhando com os novos preços, não mudou nada em termos de fundamento, mas a gente tem que recalcular, porque agora teve um desdobramento, então basicamente divide tudo por 2 no final do dia, tá bom? Eduardo Nishio é o nome do analista, tem o relatório dele completo lá na plataforma, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, gostando deixa o seu like, se inscreva, ativa o sino, deixe seu comentário, sua sugestão ou sua dúvida. Um abraço, valeu, falou.